Bezat Hashem, da Fiudale, da Tadu Jigitin. Olá pessoal, Shalom Alechem a todos. Estamos da Fiudale na 13ª linha. Amale Rav Leravacha Bardela. Vimos ontem um assunto interessante chamado Mahamat Shloshtar, um encontro dos três. Por exemplo, o caso era, eu venho, chega para Shimon e fala: Shimon, lembra aquelas 100 moedas que eu tinha com você? Esse meu amigo Levi, em vez de você me devolver essas 100 moedas, você vai dar para esse tal Levi. Então é o encontro dos três. Tem aquele que depositou, aquele que está guardando o dinheiro, e aquele que é o receptor, o mecabê, aquele que vai receber. Então, os Ramim decretaram que esse Mahamat Shloshtar é um método de adquirição, uma sekinyan, de transferir a posse de Reuven para Levi, e Levi adquire posse nesse dinheiro, mesmo que não faz nenhum outro sekinyan. Normalmente a pessoa adquire algo, tem que pegar o dinheiro para si, colocar no bolso, levantar. Porém, isso é suficiente, uma Mahamat Shloshtar é algo que tem um peso, é um encontro importante, sério, e isso acontece, essa transferência de posse. Sobre isso fala Amalei Rav Leravacha Bardela, falou Rav para Leravacha Bardela, Kaba de Morika Itligabach. Lembra que eu tenho com você um volume de especiaria? Yava Leploni, você dá para esse que está do meu lado, esse fulano, e eu estou falando isso para você na presença desse que vai receber, para que eu não volte atrás. Isso é dele. Então tem uma Mahamat Shloshtar que isso funciona. Parece que se Rav não tivesse dito isso, que não vai voltar atrás, parece que ele poderia voltar atrás. E não pode ser. Foi Rav próprio que disse essa lei do Mahamat Shloshtar. Esse fulano, ele é dono desse volume de especiarias. Mesmo que Rav diga que ele não vai voltar atrás, ele não diga. Ele é dono já. Então, o que Rav quis dizer, que Amaris, o que Rav quis dizer, Rav veio avisar o sábio, Rav Achabar, de lá que estava guardando o volume, que uma vez que ele estava falando do Mahamat Shloshtar, nesse encontro dos três, ele não pode mais voltar atrás. Definitivamente, Rav Achabar, ele tem que dar para esse fulano o volume. Porém, Rav já disse essa lei. Por que mencionar esse ensinamento? Damaravuna Marav, Ravuna falou o nome de Rav, Maneli Beatra, eu tenho 100 moedas com você, Tneolo Leploni, dê para meu amigo, Fulano, Bemamat Shloshtan, e se os três estão presentes nesse momento, Kana, esse Fulano, Levin, como a gente chamou ele, ele vai adquirir isso, ele é dono disso. Então, por que tem que mencionar esse outro ensinamento do volume de especiarias? Qual é a diferença entre 100 moedas ou um volume de especiarias? Tem sim uma novidade. Se fosse só escutar essa lei das 100 moedas, a gente ia pensar somente num caso que é uma quantidade importante de dinheiro, 100 moedas. Somente nessa situação eu precisaria dos três ao mesmo tempo. Eu poderia errar e falar, para isso é um volume de especiarias, mesmo que o receptor não está presente, seria suficiente, porque eu poderia pensar que para transferir posse de algo barato, como um volume de especiarias, é mais fácil. Poderia pensar que mesmo que esse fulano não estivesse presente, Rav fala para Ravacha Bardela que você dá para tal pessoa esse volume, eu poderia pensar que é suficiente, Kamash Malan. Isso que é para mim ensinar aqui, não faz diferença se algo é de pouco valor ou de muito valor, o método de adquirição é o mesmo, tem que ter os três ao mesmo tempo. Um outro ensinamento parecido. Então tinham vários jardineiros que eles plantavam num campo, em sociedade, esse campo não era deles, eles alugavam esse campo, então eles pagavam em sociedade o aluguel, cada um tinha um jardim, um pomar, e ele plantava lá. Eles fizeram a contabilidade, digamos, no final do ano para pagar o aluguel do campo. Faz Hamesh Isterezuz e Gaberhad Minayo. Tinham alguns jardineiros. Eles fizeram a conta e falaram, fulano, digamos que se chama Avram. Avram, ele deixou de pagar 5 moedas, ele deve 5 moedas do aluguel. Amrelei e Avino Nealei Lemareara. Os outros jardineiros falaram que Avram, em vez de você dar para nós essas 5 moedas, você diretamente dá para o dono do campo. Para você pagar o que você deve, você tem que pagar o aluguel, faltam 5 moedas. Então, Beape Mariara, e o dono do campo estava presente nesse momento. Então, teve uma Amat Shlostana aqui, tem aquele que tem o dinheiro, que é esse Avram. Tem os outros que têm direito de pegar esse dinheiro deles, são os outros jardineiros. E tem o dono da terra, que é o receptor. Então, tem os três. Vekanaminei, e não só que tem uma Amat Shlostana, esse Avram falou tudo bem. Ele pegou um objeto de valor, ele levantou, fez o Kinyan Sudar, uma forma da pessoa se comprometer a algo, é levantar um objeto de valor. Então, além do Mamar Shloshah, também levantou um objeto de valor e se comprometeu a dar para o dono do campo, assim como Edis. Lesson fazal avat hush bena ben dilele nafshe, lo faz gabe velomide. Depois, esse pobre Avram fez a conta sozinho e viu que não devia nada. Foi tudo um engano. Os outros que erraram na conta. Então, essa pessoa veio para Rav Nachman e explicar a situação. Ele não devia, mas ele se comprometeu a pagar. E tinha Mamar Shloshtan lá. Como fica isso? Amar Leima Evidlach. Então, aparentemente, esse jardineiro não se explicou bem. E Rav Nachman entendeu que o caso era outro. E Rav Nachman falou, o que eu posso fazer para te ajudar? Hada de Amar Avuna Amarav. Você tem que pagar essas 5 moedas para o dono do campo, porque tem o Mamar Shloshtan. No encontro dos três, Veod Hakanuminar. Outro motivo é que você levantou um objeto de valor e se comprometeu a pagar para ele. Então você tem que pagar. Amalirava, Rava tinha assim entendido exatamente o caso. E Rava falou para Rav Nachman, Ato Haimi Kamaloyavina. Rava falou para Rav Nachman, esse jardineiro não disse que ele não vai pagar, que ele se recusa a pagar. Deleika Gabai Kamar. O que ele quis dizer, Rava tinha entendido exatamente o que esse jardineiro quis dizer. É que ele diz que ele não tem que pagar. Ele não está obrigado a pagar, porque ele já pagou tudo que ele tinha para pagar para o aluguel. Amalei quem que lembra Itaúto? Agora, então, Rav Nachman falou, se é isso mesmo que esse jardineiro quis dizer, então isso que ele se comprometeu a pagar foi tudo um engano, decol que lembra Itaúto, José, mesmo que a pessoa se compromete a algo, mas foi por engano, isso é reversível, ele não tem que pagar. Continuamos. Itmar foi ensinado. Olech manele plonishani chayavlo. Reuven chega para Shimon e fala, Shimon, faz um favor, você pega essas 100 moedas e dá para Levi, eu devo o dinheiro para ele. Amar Rav disse Rav Hayav Be'achreuto. Fala Rav, uma lei interessante. Uma vez que não foi Levi que nomeou Shimon, o entregador, o Shaliach, então foi escolha de Reuven. Reuven teve essa iniciativa, então fala Rav, Reuven é o responsável. O que acontece com esse dinheiro no meio do caminho, se por exemplo Shimon é assaltado, Lole? Então Reuven tem que mandar novas 100 moedas para Levi. Ele é o responsável. Vim Balachzor no Chuzer. Fala lá uma outra novidade. Se Reuven chegar para Shimon, depois que ele já deu as 100 moedas para Shimon, ele fala, Shimon, me devolve as 100 moedas. Quer saber? Eu mesmo vou levar, vou mandar outra pessoa. E no Chuzer, ele não tem direito. Vamos ficar mais na frente isso. Qual é o motivo? Shmuel, na mitoshe, chayab be'achreutuim. Balachzor no Chuzer. Fala Shmuel, uma vez que Reuven, ele é o responsável sobre esse dinheiro. Esse dinheiro não está nas posses de Levi, que é o credor, está nas posses de Reuven ainda. A prova disso é que se algo acontece com esse dinheiro no caminho, quem tem que repor esse dinheiro é Reuven. Então ele fala, Shmuel, Reuven tem sim direito de falar para Shimon, devolver para ele o dinheiro. Ele vai entregar de outra forma, por exemplo. Fala, lembra Berraca, amigo, que talvez essa é a raiz da discussão entre Davi e Shmuel. Demar Savar Oler Kesridami. O Marzavar Olech Lav Kisridam. Deve ser que Lav suspeita, um conceito que a gente mencionou antes. Olech Kisri. Quando uma pessoa, ele fala, Reuven chega para Shimon e fala, Shimon, leva essas 100 moedas para Levi. Então, conforme Lav, deve ser que a gente avalia que Reuven quis dizer leva e adquire isso em nome de Levi. Eu quero que Levi receba esse dinheiro. Você pega esse dinheiro agora e você adquire isso em nome de Levi. Esse dinheiro pertence a Levi já. Talvez Rav sustenta assim que a intenção do emissor, o Meshaleach, que mandou o dinheiro, é essa. Que Shimon já adquire em nome de Levi para garantir o pagamento, para que Reuven não volte atrás e seja garantido que vai chegar em Levi. Por isso Rav fala que Reuven não tem o direito de falar para Shimon, devolver o dinheiro para ele, porque esse dinheiro já não pertence mais a ele. O Marcelo Leclerc, lá que se ridam, deve ser que Shmuel, isso não é que não. A intenção de Reuven é que ele leve, não que adquira nesse momento para Levi, e quando Levi receber isso na mão dele, vai ser dele. Então, por isso Shmuel diz que Reuven pode chegar para Shimon no Shaliach e falar: Shimon, me devolve o dinheiro e eu vou ver como eu vou entregar para Levi. Fala na alô. Não é essa a explicação da discussão. De kulama oler kesridami. Fala, né? Todos concordam que quando Reuven fala para Shimon levar o dinheiro para Levi, todos concordam que a intenção de Reuven é que Shimon já adquire esse dinheiro em nome de Levi. A responsabilidade sobre esse dinheiro no caminho vai ser sobre Reuven, porque Reuven que escolheu entregar para Levi o dinheiro dele através do Shaliach Shimon. Então, isso é a responsabilidade de Reuven. Porém, todos concordam que esse dinheiro já é de Levi. Então, qual é a discussão entre Rav e Shmuel? Essa é a discussão. Marsavar lo amrin amigo ou Marsavar amrin amigo? A discussão é se esse conceito de Shmuel é verdade. Ou seja, Shmuel diz o seguinte: mesmo que quando Reuven fala para Shimon, levar significa adquirir e levar para Levi. Porém, Shmuel diz o seguinte: uma vez que o responsável sobre esse dinheiro no caminho é Reuven, então Reuven tem controle sobre esse dinheiro. Reuven pode dizer: Shimon, me devolve esse dinheiro, eu não quero receber sobre mim esse risco de você levar, talvez você não é tão capaz, eu vou levar eu mesmo, vou levar outra pessoa que é mais capaz, seja qual for o motivo, Reuven quer o dinheiro de volta. Não para ele colocar no bolso e sempre ele entregar de outra forma para Levi. E Rav disse que não. Uma coisa não tem a ver com a outra. O fato de Reuven estar responsável sobre esse dinheiro no caminho não significa que ele tem controle sobre esse dinheiro. Ele pode dizer para Shimon devolver para ele esse dinheiro. Então Shimon vai levar, porque esse dinheiro já é de Levi. Então Reuven não tem mais autoridade sobre esse dinheiro, fala Rav. E Shmuel diz que tem um migo. Uma vez que ele é responsável, ele também tem controle, tem autoridade sobre esse dinheiro de como levar. Tem uma breta que apoia o que Rav disse. Vamos explicar melhor a opinião de Rav na frente. Por que mesmo o Reuven não pode falar para devolver o dinheiro para ele? Então eu falo, tem uma breta como Rav. O Lechmane Leploni, Sheni Hayavlo. Reuven fala para Shimon isso. Leva dinheiro para Levi porque eu estou devendo para ele. Temane Leploni, Sheni Hayavlo. Ou dê o dinheiro para fulano. O Lechmane Leploni, Picadon, Sheshlo, Beyadi. Ou leva esse dinheiro que está depositado na minha posse. E isso pertence a Levi, devolve para ele o depósito. Tema nele plonish picadon sheshlo beyadi, ou dê para Levi o depósito que ele tinha depositado comigo. Chayav be'achreuto, nas situações, Reuven é o responsável sobre tudo que acontece com esse dinheiro no caminho. Vim balach zor no chozer, por isso se Reuven diz para Shimon devolver para ele o dinheiro, ele não tem esse direito. Pergunta agora, picadon lei malei, engretzuno she picdono beyadacher. Dá para entender com relação ao empréstimo. Com relação ao empréstimo, não faz diferença para Levi se ele vai receber essas 100 moedas ou outras 100 moedas. Ele deu 100 moedas de empréstimo para devolver. Então ele espera receber esse valor, não é necessariamente essas moedas. Então dá para entender porque quando Reuven manda Shimon entregar para Levi e pagar a dívida, Reuven não tem direito de falar: Shimon, me devolve esse dinheiro, porque não faz diferença para Levi como ele vai receber, quais moedas ele vai receber. Mesmo que talvez Shimon não vai ser cauteloso no caminho, não faz diferença para Levi, isso já é dinheiro de Levi. Levi não tem autoridade sobre esse dinheiro. Porém, com relação ao depósito, quando Levi deposita 100 moedas na casa de Reuven, para Reuven guardar como um banco, Levi, ele espera receber essas 100 moedas, as mesmas que ele depositou. Então, por que Reuven não pode falar para Shimon um argumento? Eu sei que Levi não quer que outra pessoa, fora eu, entregue para ele esse dinheiro. Ele não aceita que você, Shimon, dê para ele esse dinheiro. Eu tinha me esquecido, agora me lembrei que ele me disse isso. Ele quer que eu próprio, Leuven, entregue o dinheiro. Então, por que Shimon não devolve para Leuven o dinheiro? Essa é a vontade de Levi. Não podemos falar que Shimon, ele pegou o dinheiro de Levi e vai fazer a vontade de Levi, ele próprio entregando o dinheiro para Levi. Porque Levi não quer isso. Levi não quer que outra pessoa, fora aquele que depositou, o Reuven, aquele que estava guardando o dinheiro, que entregue para ele. Amar a bizera que Sheuzak Kafra. Fala na bizera, é verdade. Num caso assim, Reuven tem esse argumento e Shimon tem que dar para ele o dinheiro e Reuven tem que dar esse dinheiro para Levi. Porém, o caso aqui é Sheuzak Kafra, que Reuven, ele foi confirmado uma pessoa desonesta. Então, Levi depositou com ele esse dinheiro e acho que ele é uma pessoa honesta. Levi, em certa situação, ele cobrou de Reuven e Reuven falou, eu não tenho dinheiro seu. Ele se demonstrou uma pessoa desonesta, uma pessoa suspeita. Nessa situação, o que Levi quer? Levi quer tirar esse dinheiro de Reuven o mais rápido possível. O dinheiro dele está em risco. Então, é claro que Levi quer que Shimon leve o dinheiro e não Reuven, porque Shimon não demonstrou que ele é um desonesto, Reuven demonstrou. Então, nessa situação especificamente, Reuven não tem direito de pegar esse dinheiro de volta de Shimon, porque Levi quer que outra pessoa fora Reuven leve. Porém, numa situação normal, que Reuven não se demonstrou desonesto, então Reuven pode falar para Shimon, me dá o dinheiro e eu vou entregar. Continuando. Rav Shesh estava ali achado de salvar de uma rusa. Rav Shesh tinha vendido uma mercadoria fiado para algumas pessoas de uma rusa. E eles não pagaram ainda. Amar Rav Yosef Barhama falou Rav Shesh para Rav Yosef Barhama Be'ahad ide'at aitinu ni'ali. Enquanto você vai e volta de uma rusa, aproveita para pegar esse dinheiro, esse pagamento dos compradores e me dá. Azal e Avinulei, ele foi e deram para ele, para Rav Yosef, esse pagamento. Amrelei nikneminach. Porém, esses compradores falaram, você, Rav Yosef, se comprometa agora sobre os riscos do caminho. Se algo acontece com esse dinheiro no caminho, você é o responsável. Amarleu e Rav Yosef disse que sim, ele se compromete. Porém, ele não fez o Kinyan, ele não levantou um objeto de valor se comprometendo a isso. Ele só falou que vai se comprometer no futuro. No final das contas, ele pegou o dinheiro e escapou. Não se comprometeu à responsabilidade. Rav Yosef explicou os comentaristas, ele não achava que ele tinha que receber responsabilidade alguma. Esses compradores deveriam ter trazido o dinheiro para Rav Shesh já. Não trouxeram, então Rav Yosef está vindo pegar o dinheiro. Porém, quem é o responsável sobre os riscos do caminho são esses compradores. Porque eles não foram pessoalmente pagar, agora ele está levando o dinheiro no lugar deles, eles são os responsáveis. Então ele falou que ia se responsabilizar, porque ele sabia que se ele não tivesse dito isso, ele não teria recebido o dinheiro. Mas ele não se responsabilizou. Kiata legabei, quando Rav Yosef Bar Chama veio para Rav Shesh, amade shapiravat, delo shavit nafshach eved love leish malve. Falou, Rav Shesh, você fez muito bem de não se comprometer a isso, para você não se tornar eved love leish malve. Que o devedor é parecido com um escravo para o credor. O credor tem direito sobre ele. É como um escravo, entre aspas. Então é bom que você não se responsabilizou sobre os riscos do caminho. Você não é meu devedor. Esses compradores que compraram fiado são os meus devedores. Lishnachrina, tem outra versão do que Rav Shesh disse. Shapiravat evedlove leishmalve. Você fez bem de não se responsabilizar, porque esses compradores são devedores meus. Evedlove leishmalve. O devedor é como um escravo do comprador e tem que se responsabilizar sim sobre os riscos do caminho. Continuamos. Ravachai ben Rabi Yoshia avalei ispeka de casa ben Arda. Ravachai ben Rabi Yoshia, ele tinha um utensílio de prata que estava depositado na guardia de algumas pessoas em Arda. Viramos a página. Amar leu Rabi Dostai ben Rabi Anai Rabi Yossi bar Kipar. Rabi Achai falou para dois sábios, Rabi Dostai ben Rabi Anai e Rabi Yossi bar Kipar, behadi de atitu atiua neali. Vocês vão para Narda, vocês voltam, nesse interim pegam esse objeto de prata e me devolvem. Azul e Aveni Alei. Então eles foram lá e os vigias deram para eles. Amrelu Nikneminai. Por eles falaram para os dois sábios: levanta um objeto de valor, que nem antes estudar, se comprometa aos riscos do caminho. Amrelu Lo. Falaram para eles: não, a gente não tem obrigação disso. Vocês estavam depositando, vocês receberam algo em troca disso, vocês têm que devolver para. Ravachai, Amreleum, Adren e Alan. Então, esses vigias falaram, ah, vocês não vão receber os riscos do caminho? Então devolve para nós o objeto de prata. Rabi Dostai, Rabi Anai, Amreleum. Rabi Dostai falou que sim, tudo bem, vamos devolver para vocês. Rabi Yossi Bar Kippah, Amreleum. Rabi Yossi Bar Kippah falou que não, esse objeto é de Ravachai, a gente vai devolver para ele. Abu Kametzarule. Essas pessoas eram pessoas agressivas, começaram a bater em Rabi Yossi. Bar Kippah. Amar lei Hazim, Mar lei Rika Avit. E Rabi Yossi falou para Rabi Dostai: me ajuda, olha o que eles estão me batendo aqui. Amaleu Tavramulei. E Rabi Dosai falou: batam nele mais, ele merece. Vamos entender por que ele falou isso. Que Atu Leigabei, quando vieram para Ravahai, e vieram de mãos vazias, não trouxeram utensílio. Amalei Hazimar de Lomistaya de Losayan, el Amaleu Nami Tavramulei. Rabi Dosai falou para Ravahai: olha só o que Rabi Dosai falou. Não só que ele não me ajudou, ele falou para essas pessoas continuarem me batendo. Amalei Amai Tavidah. Ravahai falou para Rabi Dosai: por que você não se opôs junto com Rabi Dosai? Por que você não pegou esse utensílio de prata? Isso é meu. Amaleu Tambne Adam Renamave Kovanama. Falou Rabi Dosai: como é que eu vou me opor a essas pessoas? As pessoas são assustadoras. Olha o porte deles. As roupas deles dão medo, roupas estranhas. O Medabrim Mechetzeré, e a voz deles é tão grossa que parece que sai da barriga. Pessoas assustadoras. O Shmotem e o Voali, os nomes deles também são assustadores. Arda, Vearta, Opile e Berech. Pessoas agressivas, brutamontes. Omrim Kfutu Koftin, eles têm capangas também, como uma máfia. Se eles falam para os capangas amarrarem a gente, os capangas vão fazer isso. Omrim Harob Orgim, se eles falam para os capangas matarem, os capangas vão fazer. Ilu Arguet Dostai, Minatan Leanai Abba, Barca Motim. Falou Rabi Dostai: se essas pessoas vão matar Dostai, eles estão falando sobre si próprio, quem vai dar para Yanai, meu pai, um filho como eu? Então, Rabi Dostai veio dizer que é claro que a gente tinha que devolver esse utensílio para eles. Se a gente vai se opor a eles, a gente corre risco de vida. Por isso Rabi Dostai disse para continuar batendo em Rabi Dostai, para ele não se opor, a não ficar enervar eles mais. Amalei falou Rabi Achai para Rabi Dostai: Bnei Adam Arau Krovim Lamalchuten. Essas pessoas, eles são amigos do reinado romano? Amalei falou Rabi Dostai que sim. Eshlem Susim Upradim Sheratzim Achareen. O reinado romano mandou cavalos, cavalaria, acompanharem onde eles vão. Amalei falou Rabi Dostai que sim. Amalei Afechá Piravá falou Rabi Achai: se assim, você fez muito bem de não se opor a eles, dar utensílio de prata para eles. Continuamos. Tem um caso interessante. Levi falou para Shimon: Shimon, dê um presente para Levi, 100 moedas para Levi. E Shimon chegou lá onde Levi estava e viu que Levi infelizmente tinha falecido. Então está na errada. Uma braita diz: uma braita diz para devolver para Levi. Não dá para os herdeiros de Levi. Outra braita diz que temos que dar para os herdeiros de Levi. Como fica isso? Leima Berraca Mifi, talvez essa é a discussão. Demar Savar Oler Kesri, Mar Savar Oler Lav Kesri. Deve ser que uma braita sustenta que quando Reuven fala para Shimon levar esse presente para Levi, se fica adquire em nome de Levi, esse dinheiro já é de Levi e leva para ele. Por isso, se Levi faleceu, ele já era dono do dinheiro antes de falecer, então os herdeiros dele herdaram. E a outra braita diz que não. Quando Levi fala para levar, significa levar. O dinheiro é dele até que Levi receba. Quando Levi recebe, aí ele vira o dono. Porém, quando Levi faleceu antes de receber, ele não adquiriu isso. Então o dinheiro volta para Reuven, que mandou. Fala Gmará que não. Amara Eliabar Mamad de Kulam Olech Lav Kisri. Fala Eliabar Mamad. Essas duas braitas sustentam que quando Reuven manda entregar, não significa para adquirir em nome de Levi. Velo caixa aí, não tem uma contradição. Rabi Bari, Rabi Shkirmerá. Uma braita se trata que Reuven era uma pessoa sadia e falou para entregarem para Levi. Então Levi não adquiriu, porque entregar não significa adquirir em nome dele. Então, quando Levi faleceu, não vamos entregar para os herdeiros de Levi, vamos devolver para Reuven. A outra breta é se trata de um outro caso, se trata de um Shkirmerá. O Shkirmerá, no caso era Reuven, estava prestes a falecer. E o sábio decretaram que quando o Shkirmerá, ele fala para entregar dinheiro para alguém, é como se ele tivesse escrito num documento isso, e esse documento tivesse sido entregue para o receptor, o Mekabel. Porque essa lei, a gente mencionou que os sábios quiseram acalmar o Shkirmerá. Se ele vai ficar tão nervoso que ele não vai conseguir distribuir o dinheiro dele para quem ele quiser, então isso pode agravar a situação física dele, a doença dele pode piorar, e isso pode acelerar o falecimento dele. Para isso não acontecer, deixamos ele tranquilo. O que for que ele fale para entregar para quem, é como se ele tivesse sido entregue. Então, Se assim, quando Reuven estava, era um Shemerá, ele disse para entregar para Levi, Levi automaticamente virou o dom. Shimon chegou lá e Levi faleceu, tudo bem. Quem herdou esse dinheiro foram os herdeiros de Levi, porque Levi já era o dono. Assim explicou Rabi Abba Bar Mamal essas duas braitas. Razid Amar, Rabi Rabi Shemerá. Razid fala uma outra explicação. As duas braitas pode ser que se tratam de um Shemerá, que Reuven estava prestes a falecer. Uma breda se trata que quando Reuven era um Shemerá, ele deu a ordem para Shimon entregar o dinheiro para Levi. Uma breda se trata que Levi estava vivo naquele momento, então ele adquiriu esse dinheiro. Quando ele falece, os herdeiros adquiriram esse dinheiro. E outra breda se trata que Levi já tinha falecido quando Reuven falou para entregar o dinheiro para ele. Então, uma vez que ele já tinha falecido, ele não existe para adquirir dinheiro algum. Então, quando Shimon descobre isso, devolve o dinheiro para Reuven. Bom, Shinoag Marafapa Marafapa foi uma outra explicação dessas duas braitas. Rabe, Rabe, Bari. As duas braitas se tratam que Reuven era sadio quando ele mandou entregar o dinheiro. Hademit mekabel behaye noten, hademit noten behaye mekabel. A diferença dos dois casos é o seguinte. A breta que diz que vamos entregar o dinheiro para Reuven, se trata que Reuven mandou entregar o dinheiro. Shimon chegou lá e viu que Levi tinha falecido, então se devolve o dinheiro para Reuven. A outra breta que diz que vamos dar o dinheiro para os herdeiros de Levi é porque se trata do seguinte: Reuven falou para entregar o dinheiro para Levi e Reuven faleceu. Reuven era sadio, mas faleceu, infelizmente. Então, conforme Rafap, existe uma lei que mitzvah le kayem divrei amit. Vamos fazer uma discussão sobre isso na frente, para essa opinião de Rav Papa. Quando Reuven falece, existe uma mitzvah, uma obrigação de cumprir o que ele fala. Então, uma vez que ele ordenou entregar o dinheiro para Levi, quando ele falece, tem uma mitzvah de cumprir isso. Então, Levi tem direito de receber esse dinheiro. Então, esse dinheiro já é de Levi. Já está no domínio dele, ele tem direito, tem uma mitzvah de dar para ele o dinheiro, ele é dono desse dinheiro. Então, assim, Shimon chega lá e vê que Levi faleceu. Levi tinha o direito de receber esse dinheiro. Quando ele falece, os herdeiros dele herdam esse direito, esse escuto. Na vez assim, eles vão receber o dinheiro. Isso fala o papo. Fala uma lei, ou ler que esri Tanaim. Talvez essa questão, se eu ler que esri ou não, depende de uma discussão dos Tanaim. O ler que esri, como a gente viu, se a pessoa falar para entregar dinheiro para fulano, será que isso significa também adquirir nome dele ou não? Será que essa é a vontade do emissor ou não? Então, talvez é uma discussão dos Tanaim. Detalhe como fala essa vida. Lech manele ploni, velanchu bikshov velo metzal. Esse mesmo caso. Reuven fala para Shimon, dá um presente para Levi. Shimon chega lá e Levi tinha falecido já. Então, a primeira opinião é achzeru lameshalach. O dinheiro vai ser devolvido para Reuven. Essa opinião está na cama. Met meshalach. Digamos que Shimon volta e Reuven faleceu. Rabbi Natan ve Rabbi Yaakov amru yachzeru leyoshe meshalach. Rabbi Natan e Rabbi Yaakov dizem que vamos dar para os herdeiros de Reuven. Meishomrim, outra opinião. Leoshem e Shinistalchul. Outra opinião diz que vamos dar para os herdeiros de Levi. Vamos explicar cada opinião na frente. Rabbi Yudana, se amar Mishum Rabbi Yaakov, Shalom Mishum Rabbi Meir, falou os sábios em nome de Rabbi Meir. Mitzvah lekaim divrei hamet. Fala Rabbi Meir o seguinte. Uma situação que Reuven mandou entregar o dinheiro para Levi. E Shimon chega lá e viu que Levi faleceu, porém Reuven já tinha falecido antes de Levi falecer. Nessa situação, naquele momento que Reuven faleceu, tínhamos a obrigação de obedecer o que ele disse. Então, naquele momento, Levi se tornou o dono do dinheiro. Depois Levi faleceu, então os herdeiros herdaram esse dinheiro. Porém, numa situação que Reuven não faleceu, Reuven fala para Shimon entregar o dinheiro para Levi. Levi acabou de falecer, digamos. Então Shimon devolve o dinheiro para Reuven. Bachamim Obrim fala a maioria dos sábios e achloco, vamos dividir meio-meio. Metade para os herdeiros de Reuven, metade para os herdeiros de Levi. Vamos explicar por quê. Bekanamru, na Babilônia, falaram como a Shitze Shaliach Yase. Falaram na Babilônia que vamos perguntar para o Shaliach. Shimon, você conhecia Reuven? O que você acha que Reuven gostaria nesse momento? Que o dinheiro seja entregue para os herdeiros dele, os herdeiros de Levi, ou meio-meio? E o que Shimon falar, a gente vai fazer. Porque a gente aceita que Shimon conhece Reuven e a gente confia nele. Amar Rabi Shimon Anassi, fala o sábio Rabi Shimon Anassi, Ariadema, se essa questão veio para o tribunal uma vez, Amru, e todos disseram, que o dinheiro vai ser devolvido para os herdeiros de Reuven, como a primeira opinião que a gente viu. Então, Mailaf, como fica todo esse debate? Qual é a raiz de tudo isso? Be'akamif, deve ser que essa é a raiz. Tanakama Savalolech Lav Kisri. Tanakama disse, vamos revisar. Quando Shimon descobre que Levi faleceu, então se devolve o dinheiro para Reuven. Por quê? Porque quando Reuven disse para levar o dinheiro para Levi, não significa adquirir em nome de Levi. Então o dinheiro é todo o tempo de Reuven, então se devolve o dinheiro para Reuven. Ve'abinatam ve'rebekov na'meolech Lav Kisri. E Rabi Natan e Rabi Yaakov também concordam com isso. Que mesmo que Reuven faleceu, Reuven mandou Shimon, Reuven faleceu. Então fala Rabi Yaakov e Rabi Natan, se Shimon chega lá e vê que Levi faleceu, se devolve para os herdeiros de Reuven. E a outra opinião sustenta que vamos dar para os herdeiros de Levi. É porque quando Reuven mandou entregar para Levi, significa Tzri, adquire em nome de Levi. Então os herdeiros que adquiriram isso também. E Bidá nasci a chamar Mishum Rabi Meir, a opinião de Rabi Meir, que foi bem sábios, Oler Lav Kisri. Quando Reuven falou para entregar para Levi, não significa para adquirir em nome de Levi. Mil Echademi também mitzvah lekeim devreamet. Porém, se Reuven faleceu, então isso é a obrigação de cumprir o que Reuven queria. Mitzvah lekaim devreamet, que foi o opinião de Rabi Meir. Então Levi é quem realmente se tornou o dono do dinheiro. E Levi faleceu depois, se dá o dinheiro para os herdeiros dele. Para Rami e Rabim falam outros sábios, é Achloco, vamos dividir. Mesap Kaliu, porque eles estão na dúvida. Se eu ler que é Sri ou não. Se Mitzvah lekaim devreamet ou não, eles estão na dúvida, vamos dividir meio-meio. Vekanamru, na Babilônia falaram Shuda Adif, é melhor perguntar para o Shaliach o que ele acha. Que Reuven gostaria nesse momento. Rav Shimon HaNassi, Maaseiat Leah Shmuina, Rav Shimon HaNassi veio falar que aconteceu uma vez isso, e os sábios decretaram a lei que quando descobriram que Levi faleceu, se devolve o dinheiro para os herdeiros de Reuven. Malô, não tem, não é essa explicação da Braita. Bebari de Kule Amalô Plig. Se Reuven era uma pessoa sadia, ele falou para levar o dinheiro para Levi, não significa para adquirir nome de Levi. Todos concordam com isso, fala Gmará. Como se trata a Braita, então Bishrimerá. Se trata que Reuven era uma pessoa que estava em perigo de vida, estava muito doente, precisa falecer, o Shrimerá. O Beplukta de Rabi Elazar e Rabaná. Kamifi. E a discussão de todos os sábios é baseada na discussão de Rabi Elazar e Rahami. Qual é a discussão? Ele vai falar a Mishnah. Amechalek Nechassav Alpiv. Uma pessoa, ele chegou um dia para os filhos e começou a falar: olha, você vai receber isso de herança, você vai receber isso de herança. Assim, verbalmente, não escreveu um documento. Rabi Elazar Omer, Echad Barir, Echad Esukan. Fala, Rabi Elazar, não faz diferença se essa pessoa, ele era uma pessoa sadia, um shrimerá, uma pessoa em perigo de vida. Nechassim, sheish lehem achrayut, niknim bekesef, beshar, bechazaka, vesheh lehem achrayut, en niknim elav bemishicha. Em outras palavras, fala, Rabi Elazar, isso que ele distribui verbalmente não tem nenhuma relevância na lei. Então, para os filhos herdarem o que esse pai quis dar para eles, eles têm que fazer atos de adquirição. Então, Nechassim Sheish Lehem Achrayut, ou seja, imóveis, uma casa, uma fábrica, uma terra. Então, para o filho que o pai disse que vai dar para ele adquirir isso, ele tem que ou pagar um pouquinho para os irmãos, mesmo que seja um pagamento simbólico, ou receber um documento que ele é o dono, ou fazer um ato de adquirição, uma sequinhan, por exemplo, numa terra, ele chegaria lá e cavaria um pouco no chão, isso já é um ato de adquirição da terra. Com relação a Nechassim Sheish Lehem Achrayut, já bens móveis, objetos, eles só vai adquirir se ele pegar esse objeto e levar para si. Então, esse é o método de adquirição. Então, fala Bira Zé das palavras, mesmo o Shimerá, ele diz que vai dar dinheiro para tal pessoa, isso não tem relevância. Até que essa pessoa não adquira na prática, não se fala que o que o Shimerá ele manda, isso é como se fosse um documento, já foi entregue, não se fala isso, fala Bira Zé. Os sábios dizem, falam os sábios no caso do Shrimerá, a pessoa precisa falecer, o que ele diz é como se fosse um documento entregue já para o receptor, mesmo bens móveis ou imóveis, não faz diferença, são adquiridos através da fala do Shrimerá. Amrulo, Masé, Beiman, Shedner, Rochel, falaram os sábios para Abelazar, aconteceu uma vez com a mãe dos filhos de Rochel. Rochel era um homem, e tinha falecido já, aparentemente. E tinha filhos, e também uma filha que o Banjo ia ver. E essa mãe falou, Shaitahulá, ela estava muito doente, Vamratinatem Kvinati Lebiti. Ela disse que essa joia muito especial que eu tenho chamada Kvinati vai ser dada para minha filha. Vehipeshne Masalmané. E o valor dessa joia são 1.200 moedas, uma joia muito cara. O Meta Vekimo Hamidvarea. E ela faleceu, e os sábios obedeceram essa ordem e deram essa joia para a filha dela. Então, sábios provam daqui, essa filha não adquiriu a joia com um ato de adquirição, só com a fala da mãe, que era Shemera, ela já adquiriu essa joia. Então, se prova daqui contra Rabi Elazar, Rabi Elazar diz que não, que tem que ter um ato de adquirição. Amalaem, Rabi Elazar respondeu, em outras palavras, esses filhos, os outros herdeiros, os filhos homens, eles eram filhos perversos. Então os sábios multaram eles. Esse é um caso excepcional. Por isso deram essa joia para a filha. Porque se fosse um caso normal, falar Rabi Elazar, a filha não receberia essa joia. Os herdeiros oficiais são os filhos homens. A não ser que a filha fez um ato de adquirição, ela não receberia. Então ficamos na discussão. Então voltamos à breta de antes. Tanakama quer Rabi Elazar. Tanakama vai como Rabi Elazar. Tanakama disse que quando o Reuven fala para entregar o dinheiro para Levi. Shimon chega lá e viu que Levi tinha falecido. Devolvemos o dinheiro para Reuven. Então fala Agmará, essa breta toda se trata de um Shrimera. Reuven está prestes a falecer e disse isso. Então Tanakama que diz que Levi não adquiriu o dinheiro na hora que o Shrimera disse, vai como Rabi Elazar, que fala que isso não funciona. Rabi Natan e Rabi Yaakov Nami que Rabi Elazar. E Rabi Natan e Rabi Yaakov também concordam assim. Afagav Demito Abraham Mitzvah Lekaim Devramet. Mesmo que Reuven faleceu, fala Rabi Natan e Rabi Yaakov, não existe essa obrigação de obedecer o que o falecido queria. Então, o falecido queria que esse dinheiro seja dado para Levi. Mesmo que ele faleceu, o dinheiro na prática não foi adquirido por Levi. Então quem herdou o dinheiro são os herdeiros de Reuven. Essa é a explicação dessa opinião. Veja também uma outra opinião que era banana. Outra opinião diz que vamos dar esse dinheiro para os herdeiros de Levi, porque, como os sábios dizem, que o Shemera ele fala para dar dinheiro para fulano, fulano já é o dono do dinheiro. Quando Levi faleceu, os herdeiros herdaram esse dinheiro. Rabiudá Nassi chamar Mishum Rabi Meir, Rabiudá Nassi, que falou o nome de Rabi Meir, diz o seguinte, como a primeira opinião, que quando Levi faleceu, se devolve o dinheiro para Reuven, e Rabi Meir falou, porém, se Reuven faleceu antes de Levi, então, tem a mitzvah de obedecer e ouvir. A vontade dele no falecimento era que Levi receba esse dinheiro. Levi já virou o dono, mesmo que ele faleceu depois, os vão herdar. E os outros sábios, e Yahloc, falou que vamos dividir meio-meio os herdeiros de Levi e herdeiros de Reuven. Porque estão na dúvida se a lei é como Rabi Elazar e como outros sábios. Na Babilônia falaram Shuda Adiv, melhor perguntar para o Shimon, o Shaliach. O que ele acha que Reuven gostaria nesse momento? Rabi Shimon Nasi Masiata da Shemun, Rabi Shimon Nasi veio mencionar o que os sábios decretaram em certa ocasião. Decretaram que se Levi faleceu, devolvemos o dinheiro para os herdeiros de Reuven. E Bairro perguntaram aos sábios: Rabi Shimon Nasi Nasiu ou Mishmed Nasi Kiama? Rabi Shimon Nasi, ele era Nasi, ele era presidente do povo, ele falou isso em nome do Nasi, ele era um representante do Nasi. Tashma da Mara Yosef. Falou Rabi Yosef, fala que Rabi Shimon Hanassi. Rabi Yosef, ele falou usou esse termo Rabi Shimon Hanassi, então aparentemente a Gemara quis dizer, é um indicador que Rabi Shimon era Nassi, porque Rabi Yosef teria falado diferente. Verdente Baileha Nassi Hod, que amar Mishmed Nassi. Fala, mas ainda não está claro, mesmo que Rabi Yosef ele transmitiu isso dessa mesma forma, falando Rabi Shimon Hanassi, pode ser que ele era Nassi, pode ser que ele não era presidente do povo, ele era só um representante. Tem que ficamos na dúvida. Gufa voltando a isso de antes, Amara Yosef Alaha que Rabi Shimon Hanassi. Falando em Yosef que a lei é como Rabi Shimon Hanassi. Que o quê? Rabi Shimon Hanassi disse o seguinte, que aconteceu uma vez esse mesmo caso, e Levi tinha falecido, e os sábios falam para devolver o dinheiro para os herdeiros de Reuven. Como Rabi Yosef pode falar que a lei é como Rabi Shimon Hanassi? Se a lei é que o que o Shemera ele manda dar dinheiro para fulano, é como se fosse um documento que já foi entregue para esse fulano, é como se ele já fosse dono disso. Então, nesse caso, o Levi já era o dono. Quando ele falece, os herdeiros herdaram isso. Por que vamos dar o dinheiro para os herdeiros de Reuven? Como Rabi Yosef, Mukilab Bari. Não, quando Rabi Yosef, ele falou que a lei é como Rabi Shimon Hanassi, É porque eles explicam que essa braita inteira se trata de uma pessoa sadia. Não era um Shemer que mandou entregar o dinheiro para Levi. Era uma pessoa sadia. Então Levi não virou o dono desse dinheiro. Por isso vamos dar o dinheiro para Reuven. Porém, pergunta, porém, a Bishimon se disse que quando Shimon descobre que Levi, o receptor, tinha falecido já, então ele volta e dá o dinheiro para os herdeiros de Reuven. Então o Reuven faleceu, obviamente. E a lei é que quando Reuven falece, se Reuven falece, digamos, antes de Levi, a lei é que temos que dar o dinheiro para Levi. Uma mitzvah de obedecer à vontade do falecido. Naquele momento que Reuven faleceu, Levi se tornou o dono do dinheiro. Quando Levi falecer, os herdeiros vão herdar isso. Então, como Rabi Yosef pode falar que a lei é como Rabi Shimon assim, e vamos dar o dinheiro para os herdeiros de Reuven? Temos que falar que teve algum erro de transmissão dessa braita. O que Rabi Shimon Anassi disse é que vamos dar o dinheiro de volta para Reuven, não para os herdeiros de Reuven. Reuven não faleceu. Reuven era uma pessoa sadia e mandou entregar o dinheiro para Levi. Levi não se tornou o dono imediato do dinheiro até que ele receba o dinheiro. Levi faleceu, então devolvemos o dinheiro para Reuven. Essa é a lei que você veio fixar. Para em outros casos, Shemerá, um caso que Reuven faleceu, a lei vai variar como a gente viu. Adan Lach HaMevi Kamor Hashem, terminamos o primeiro capítulo. Começamos amanhã HaMevi Batra, um novo capítulo, que vai começar com um assunto interessante. Digamos que um shaliach ia entregar o documento de divórcio. Tinha que falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. Porém, ele se confundiu, ele não sabia o que falar, e falou de formas diferentes. Falou parte, ou falou de formas diferentes. Quando vale, quando não vale, para autenticar o divórcio. Vamos ver esse assunto e muito mais assuntos nos próximos da PIM. Vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Bruxa do Nairo. Lá, lembra-me.